TikTok Marketing e TikTok Ads. Quer saber tudo sobre esse assunto? Então, confere nesse episódio. Fala, galera! Aqui é o Lu Diamano.
E eu sou o Daniel Dall'Acqua.
E esse aqui é o Next Level, o podcast da Mirago. E a Mirago é uma escola para você que quer aprender marketing digital na prática. Através de imersões aí, com mão na massa, muita prática, com case real. Ou através da nossa assinatura do Plano Pro, para você que quer aprender no seu ritmo aí, na nossa Netflix de cursos de marketing digital. E hoje a gente está com um convidado especial. Quem é, Daniel?
Muito bem, estamos aqui com o Fernando Souza. Vou ler um pouquinho aqui do currículo do Fernando. Fernando, ele é consultor e professor de marketing digital e mídias sociais, publicitário, palestrante e empreteco. Mais de 20 anos de atuação no mercado digital. Ele é especialista em comunicação e mídias digitais e tem mais de 10 anos como empreendedor. Fernando é docente na São Paulo Digital School e na Mirago também, professor da Mirago, claro, dos nossos cursos lá de mídias sociais. É também professor nas pós-graduações da SPM, PUC, FASME, IED, FIA e FEI, além de ministrar palestras e workshops para diversas instituições. Desenvolveu projetos para a Editora Planeta, Hospital Albert Einstein, Fundação Telefônica, Sabrina Sato, Quicksilver, Instituto Alana, Microsoft e muitos outros aqui.
Legal.
Fernando, prazerzaço ter você aqui, cara. Muito obrigado pelo convite, por ter aceito o nosso convite. Eu queria começar o bate-papo. Eu sei que eu já falei um pouquinho aqui da sua bio, mas resumidamente aí, uns dois minutinhos, como é que você foi parar nesse universo de mídias sociais, marketing digital?
Legal. Ah, eu que agradeço o convite. Eu tô no mercado digital desde o início dos anos 2000, comecei trabalhando lá no finalzinho dos anos 90, né? Comecei como boa parte da galera que começou nesse mercado, trabalhando, fazendo site, que era o que tinha naquela época, né? Montando página em front page, né, fazendo banner e tudo mais. No começo da minha trajetória, eu comecei trabalhando como web designer, barra diretor de arte ali, e por volta de 2004, 2005, eu comecei a descobrir o mundo das mídias sociais, que elas estavam já fortes, eu já usava em alguns projetos, usava pessoalmente de algumas formas, né, e daí isso começou a entrar cada vez mais dentro do mundo de agência. Falei, pô, legal, isso aqui eu já tô fazendo algumas coisas. Aí comecei a executar isso em algumas agências que eu trabalhava, e daí fui para uma agência, que foi uma das primeiras agências que era específica, voltada, né, que nasceu pensando em redes sociais, fui ser responsável pela área de criação lá, e daí, de então, entrei cada vez mais fundo no ambiente de mídias sociais, empreendi por volta de 2009 ali, foi minha primeira agência, depois fui para uma segunda agência, já bastante focado nessa lógica de mídias sociais, daí, consequentemente, mídia de performance, SEO, e daí, como dono de agência, você acaba vendo um pouco de tudo do marketing digital, né? Mas estou aí trabalhando com mídias sociais desde 2006, 2004, mais ou menos aí, tipo, quando tudo era mato.
Muito bom. Muito bom. Tinha Orkut na época, né?
É, Orkut, Fotolog, Flogão, tipo, era o que a gente nem pensava ainda em Facebook, e já tava fazendo ações com influenciadores, né? Na época eram os blogueiros ali, ou no Orkut os donos de comunidade, né? Então você tinha que ir lá minerar, achar um dono de comunidade, propor um publi editorial pro cara postar dentro da comunidade. Então, olha, já aí tinha muita coisa rolando.
Você que tá achando que influencer, né? Esse papo é mais novo, né? Cara, tem 15 anos aí que você já trabalha com isso ou mais, né?
Pelo menos. Na verdade, eu chuto dizer que uma parte considerável do início das mídias sociais era baseado nos influenciadores, né? Porque era quem entendia de mídias sociais, né? Até a primeira grande leva de profissionais desse mercado nas agências era gente que já tinha. Eu, por exemplo, além de ser diretor de arte numa agência, eu tinha um blog, que era o Twitter Brasil, que falava sobre essa movimentação do Twitter. Então, a principal rede social de boa parte dos mercados era um blog, então você tinha blog para falar sobre tudo, e daí tinha um blog para falar sobre Twitter. E daí foi esse projeto pessoal que me deu visibilidade para ir trabalhar oficialmente no mercado de agências com mídias sociais. Então, a primeira leva ali, talvez boa parte eram influenciadores de alguma forma ali.
Show. Boa. Bom, e falando de TikTok, né, que é o tema central desse episódio, Fê, a gente já passou da fase da modinha da dancinha, já superamos isso ou não? Como é que você enxerga hoje a maturidade da, da plataforma?
Eu acredito, acredito que sim. Acho que o TikTok não é só dancinha, né? Tem muita coisa rolando, né? Desde a questão de que é uma plataforma que tem muita tecnologia embarcada, né? A possibilidade, né, de usuário ir lá fazer pequenos cortes, fazer remix, fazer montagens, né? A gente não tem nenhuma outra plataforma que veio com tanta facilidade de uso e de edição. Então, acho que essa é uma das grandes revoluções do TikTok, né? E a gente tem conteúdo para sendo gerado com praticamente tudo. Qualquer coisa que você pensar, tem gente fazendo coisa no TikTok, né? Tem, obviamente, as dancinhas, que foi o grande boom. Assim como no Instagram também, quando os vídeos começaram, tinha bastante dancinha, tinha bastante conteúdo sendo gerado por influenciadores, figuras públicas e tudo mais. Mas você tem humor, você tem drama, você tem um movimento, por exemplo, dos booktalkers, né? Que é a galera que escreve sobre livro, faz interpretação de trechos e que, cara, tem conteúdos muito bacanas, principalmente usando os recursos de, você falando com você mesmo e interpreta. Tem uma galera de terror, por exemplo, que interpreta livros de terror. Então, tem de tudo. Além disso, tem advogado, tem gente falando sobre seguro, tem de tudo já. Então, acho que não é só a dancinha, já tem um tempo.
Boa. Legal. E, cara, como é que a gente faz uma marca ou um profissional de marketing para entender se faz sentido para eu estar nesse ambiente, né? Eu vejo, acho que muitas pessoas olhando para isso, né, com um olhar, fala, cara, esse negócio tomou uma proporção muito grande já. Se eu não estou, faz sentido eu estar? E como é que eu olho para isso? Que perguntas que eu devo fazer para...
Acho que, sem dúvida nenhuma, ganhou uma proporção muito grande. E indo nessa lógica, só para complementar ali, boa parte dos assuntos, inclusive política, por exemplo, né, falando de um ambiente que a gente está num ano eleitoral, tem muita discussão. Você pegar as hashtags dos presidenciáveis aí, tem 5 bilhões de views. Então, tipo, tá já dentro de boa parte da sociedade. A questão é se minha marca faz sentido estar lá ou não. TikTok, por mais que a gente tenha as dancinhas e tudo mais, ele tá relacionado bastante ao público jovem adulto, né? Então, uma parte considerável do público que tá na plataforma é de 18 a 35 anos. Então, o primeiro passo é, meu público tá dentro dessa faixa? Acho que essa é a primeira questão que a marca tem que se questionar. A outra é, como todo o ambiente da produção de conteúdo tá muito relacionado ainda a uma pegada inovadora ali, jovem, extrovertida, isso tem que fazer parte do DNA da marca, né? A pessoa tem que olhar e falar assim, nossa, minha marca tem a capacidade de ser jovem, de ser inovadora, de ser extrovertida. Se isso estiver dentro do DNA da marca, faz sentido, provavelmente, ir pro TikTok. Essas são as perguntas que a marca tem que se fazer.
Legal. A gente viu um movimento muito grande no mercado de uberização das coisas, né? E parece que agora, falando de social, a gente tá vendo um movimento de TikTokização das plataformas, né? Então, YouTube com shorts, próprio Instagram com um posicionamento muito descarado de, mano, estamos copiando mesmo, sim, né? Eu vi um post recente do Rez, do Rafael Rez, né? Que ele... Enfim, deu uma paulada um pouco, né, na postura da maior parte das plataformas, e eu achei muito interessante a colocação dele, né? Que várias estão abandonando o seu DNA original, por exemplo, YouTube, né? Que é muito focado em vídeos mais profundos, densos, mais longos, muitas vezes, para embarcar nessa de tentar copiar, né, a bola da vez, né? E, cara, o que você acha desse movimento? Porque... Né, assim, um pouco da essência dessas outras plataformas vai meio que se... Não é que vai se perdendo, mas eles vão dando espaço para um negócio diferente, né? Para um negócio novo. E muitas vezes, né? O Instagram tá passando por isso agora, né? Que tá dando esse rebuliço todo com as Kardashian e tal. Né, enfim, fazendo, né, um puta drama ali de que, pô... Né, a gente produz foto...
Eu quero Instagram como era antes,
né? Eu quero Instagram como era antes e tal. Tá diminuindo o alcance aqui de publicações que não são vídeo... Como é que você vê isso, cara? É um caminho sem volta?
Puta, eu não sei. É
o
muito
conteúdo difícil. Curto, em vídeo, cara, aquela coisa meio viciante, né? Porque é quase um buraco negro, né, o TikTok. Você abriu, você começa a ver, cara, você vai ver 5 minutos, você passou 2 horas ali.
E dá pra gente falar 2 horas sobre cada um desses pontos, né? Sobre a questão de ser um caminho sem volta. É muito difícil de falar sobre caminho sem volta nas mídias sociais, né? Porque no final das contas tem um objetivo de negócio ali que os caras estão caminhando, né? Quando a gente olha, por exemplo, a lógica do YouTube Shorts, eu não acredito que a plataforma vá se tornar só YouTube Shorts, porque tem um espaço muito grande para conteúdo longo. Eu acho que eles estão tentando morder um pedaço que eles estavam talvez de maneira até tardia, sem pegar. Né? YouTube é a primeira grande plataforma de vídeo, os vídeos foram ficando cada vez mais curtos e os caras não aproveitaram isso. Então acho que agora eles se tocaram e falaram, opa, tem aqui um nicho que eu vou pegar. Que talvez no futuro isso vire uma segunda plataforma ou um recorte, vai ter gente que vai entrar no YouTube só para ver shorts, vai ter gente que vai entrar para ver conteúdo longo. Tá? E talvez os caras tenham, certamente eles têm números muito melhores do que a gente que está de fora vendo, de comportamento do usuário. Eu, óbvio, falando por mim, mas... quando eu consumo no celular, eu tenho uma tendência a consumir bastante conteúdo curto dentro do YouTube, tá? E conteúdo longo, muitas vezes eu coloco na TV, sento e assisto, tá? Assistir a YouTube pra mim já faz parte mais ou menos do momento de zapping ali, do tipo, ah, coloco na TV e falo assim, ah, o que eu vou ver hoje? Vou ver Netflix, vou ver Google Play, ou vou ver YouTube, tá? Então, pode ser que um momento isso fique cada vez mais linear, assim, dessa questão. A outra questão é que o TikTok, ele cresceu muito rápido, né? Comparado a todas as outras plataformas. Você olha lá os gráficos, né? De 2019, 2018, o cara tava lá embaixo e com a pandemia foi exorbitante. Isso assusta qualquer plataforma, né? Assusta qualquer negócio. Então, os caras falaram, opa, peraí, eu preciso me movimentar. E daí eu acho que consolida um pouco essa questão da movimentação do YouTube e também a lógica da Meta, né? A Meta, especificamente, né, o Facebook barra Instagram ali, eles, por características, eles sempre mudaram muito com base em outros negócios, né? Falar assim, ah, mas perde a essência, tá? Mas qual que é a essência do Facebook de fato?
A essência, né? É de copiar, né?
A essência dos caras é, cara, ser um trator, porque vai pra cima do mercado, né? Tanto é que quando a gente olha, por exemplo, né, os grandes eventos do Facebook falando de movimentação de mercado, né? Os caras já falam assim, cara, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, a gente vai fazer isso, e eles não têm pudor nenhum de dizer para onde eles estão caminhando. É muito mais um tiro de alerta do que, mano, sai da frente que eu tô passando, tá? Então, na hora que eles veem essa movimentação toda, né, do TikTok, eles falam assim, cara, isso aqui tá dando muito certo, vamos para cima, né? Que foi o que eles fizeram, por exemplo, lá atrás com o Vine, foi o que eles fizeram com o próprio Snapchat, né? O Instagram, um dia ele foi só foto, né? Veio o Vine, começou a ter conteúdo de vídeo, eles falaram e colocaram o vídeo, né? Ah, o Snapchat criou a plataforma o conceito de stories, né, do conteúdo que se autodestrói em 24 horas, eles, opa, isso aqui dá certo, tipo, vamos tentar comprar esses caras? Tentaram comprar uma vez, tentaram comprar outro, tentaram comprar a terceira, não deu certo? Foram lá e copiaram na cara dura, tá? No TikTok, é a primeira vez que eles não têm esse poder de ir lá e dar uma cartada e comprar, né, cara? Porque a plataforma chinesa tá dentro de um outro universo e tal. Então, os caras falam assim, cara, a gente vai ter que ir pra cima na cara dura. Só que é um mercado muito grande, que cresceu muito rápido. Os caras vieram com realmente muita inovação tecnológica. Então, eu acredito que isso dá um pouquinho de medo na Meta, dá um pouquinho de medo no Facebook, e os cara, vamos caminhar para onde dá certo, né? E tem, e daí é bastante achismo do Fernando, mas, cara, o Instagram tá indo, tá bem, tudo mais, tal, e o futuro tá indo pros vídeos curtos e tudo mais, mas os caras estão, de uma maneira paliativa aqui, brigando no ambiente de mídias sociais, mas o foco do negócio já tá lá na Web3, já tá lá no metaverso, né? Então, cara, se eu estiver incomodando um pouquinho a galera aqui, conseguir surfar o máximo possível aqui nessa onda dos vídeos curtos, no vídeo, nesse conteúdo, incomodar uma galera, mas eu conseguir morder o máximo possível de mercado para manter essa estrutura aqui, enquanto a outra aqui do outro lado vai crescendo, acho que eles estão meio nessa pegada, do tipo, cara, a gente vai incomodar uma certa galera aqui, mas eu estou indo para onde os números estão me levando. Tá? E os números mostram que vídeo curto, que faz as pessoas se entreterem, e o conteúdo recomendado, né, que são as fórmulas do TikTok, funcionam muito bem. Então, eu chuto dizer que talvez seja um caminho sem volta nessa lógica de que a tendência do mercado é essa. Se o Instagram vai voltar atrás, né, pode ser que sim, mas a tendência dos vídeos curtos é bem forte.
Legal. Muito louco isso, porque... Essa fórmula do TikTok de seu feed principal não ser as pessoas que você segue, né? Ele é um negócio que, assim, não é novo, porque se você abrir o app do YouTube no celular, ele é isso. Sempre foi isso, né? Só que são vídeos longos. E, cara, eu acho, assim, esse lance do vídeo curto, ele acaba criando uma vantagem competitiva de rapidamente entender o que interessa para o usuário e poder segmentar anúncio para ele com muito mais eficiência e rápido.
Sim.
Né? Acho que talvez isso dá um medo grande nas outras plataformas, né?
Sim, sim. E, e você falou um pouquinho agora há pouco, né, sobre o buraco negro da plataforma, né? Isso é uma mudança também considerável, né? Quando a gente pega essa parte do, é um buraco negro, né, que vai te levando até o fundo. E a lógica de como eles mostram o conteúdo, né? Isso é um grande diferencial do TikTok, né? Até então, boa parte das plataformas, né, e principalmente Facebook e Instagram, mostram conteúdo bastante baseado em comportamento, né? Então, Facebook, Instagram sabe tudo que a gente tá fazendo, ouve o que a gente tá falando aqui agora, e ele vai mostrando um mix de cada coisinha que a gente gosta, né? O TikTok veio com uma nova lógica, né? E isso que é viciante e profundo, né? Que, cara, ele pega um fio de uma coisa que você gosta, né? E ele vai te mostrando mais e mais e mais, e é um mergulho extremamente profundo naquilo. Até você simplesmente cansar e falar assim: cansei, saí do TikTok. Tá? Todo mundo se sente um pouco assim quando começa a usar o TikTok. Você vai vendo e o conteúdo é viciante, porque você tá naquela mesma pegada, ele vai fazendo pequenas ramificações ali, mas ele vai entrando cada vez mais profundo naquela temática. Tá? Isso é um grande diferencial, porque daí ele não precisa saber quem você segue, como que você faz. Tá? A lógica não é baseada, né, no comportamental ali, e não é baseada nos seguidores, né, ou o que você segue, é ele achar aquele fio condutor daquela hora, daquele seu momento, e te colocar até o fundo nesse conteúdo.
É. Quanto menor o vídeo, acredito, né, mais aprendizado de máquina, porque quanto mais vídeo você vê, mais, né, você dá informação para ele, ele fica cada vez melhor naquilo, e esse buraco negro só aumenta, né.
Exato, e daí você vai consumindo mais e mais e mais, né, e de uma certa forma, né, ele não precisa se preocupar tanto com o todo, né, de tudo que você gosta, né, ele foca naquilo que você quer consumir naquele momento.
Tá?
E daí ele vai te levando, daí por isso, né, que pensando na produção de conteúdo para as marcas e tudo mais, as trends, né, as hashtags, tags, as músicas, os efeitos são muito importantes, né? Porque ele vai pegar uma dessas coisas, né, pra entender qual é o seu mood daquela hora ali, tipo, e basear o seu conteúdo. Então, putz, Daniel consumiu um conteúdo aqui numa música tal. Vou jogar outro dessa música. Ele gostou. Cara, então eu vou jogar mais e mais e mais baseado nessa música. Ou o efeito, né? Ou a hashtag. Daí ele vai pegando até ele achar 2, 3 que você embarcou naquela onda, e daí ele vai.
Né?
Então você tem que achar também quais são essas ondas que o seu público vai gostar.
Sim. É muito louco isso, né? Porque quando você cria uma conta nova de TikTok, né? Ou abre o aplicativo que você pode usar sem ter conta, né? Da primeira vez, dá uma impressão muito clara, assim, de que parece que ele tem uma listinha de assuntos que ele quer testar
com você. Um
preset,
né?
E ele vai seguindo, tipo, isso aqui não deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui não deu certo. Isso aqui não deu certo.
Ele vai jogando as cartas, é isso mesmo.
Aí, tipo, você morde um, aí ele pá, começa a trazer um
outro. Ele vai. Tanto é que tem uma quantidade considerável de usuários que seguem absolutamente ninguém, ou que segue um volume muito pequeno de pessoas, né? O For You é o grande ponto da plataforma. Porque é isso, ele vai dando algumas cartadas, na hora que você foi fisgado por uma, ele desce a lenha.
Né? É muito louco isso, cara. Eu vi numa newsletter do YouPix, eu não lembro, acho que não foi a Bia Granja que escreveu, foi uma outra pessoa, que ela recomendou um artigo, que era um artigo que falava algo do tipo: por que que o Instagram nunca vai conseguir ser o TikTok? E eu achei super legal a colocação do artigo, porque ele falava assim: cara, a lógica é muito diferente.
Sim,
de um do outro.
A estrutura dos algoritmos, elas são divergentes. Diferente.
Tinha um exemplo lá que o cara usava no artigo que eu achei muito engraçado, que ele falava assim: cara, tem molecada que é TikToker, que posta no TikTok, que quando alguém da sala de aula dele vê, ele fica com vergonha. Porque ele produz conteúdo não para os conhecidos deles verem, mas para um monte de gente que não conhece ele.
Sim.
E quando alguém conhecido vê o conteúdo dele, ele fica com vergonha. Que é a lógica inversa do Instagram.
Oposta, né?
É o extremo oposto, né?
É que tem uma pegada, né? Que o TikTok, ele se apropriou muito da dinâmica de tribos, né? E não necessariamente a sua sala de aula é a sua tribo. Verdade. Né? Pegar um menino que é otaku, pegar uma pessoa que gosta de dançar, uma menina que gosta de maquiagem, ela tá lá numa sala de aula, né? Ou no trabalho, ou qualquer coisa do tipo, você tá num recorte social, demográfico, com base na sua idade, com base na sua geolocalização, mas pode ser que, tipo, tenha pessoas que não gostam de absolutamente nada do que você gosta naquela sala de aula ou naquele seu trabalho. E daí faz sentido você ter vergonha disso, porque, cara, esse não é seu público, essa não é a sua tribo. Né? Mas uma vez que você tá dentro da sua tribo, aquilo faz muito sentido, né? E o TikTok, ele se baseia muito nessa dinâmica de tribos, Né? Então, por isso que os creators são extremamente importantes, né? Porque daí você fala com o nicho do nicho do nicho. Né? Quanto mais nichado o criador de conteúdo, né, o influencer no TikTok, melhor. Tá? E o algoritmo é pensado para isso, e para o conteúdo de marca também essa lógica é extremamente importante, né? É pensar de, cara, no que você é especialista, no que é o seu grande diferencial, qual que é o seu nicho, e foca naquilo e vai se aprofundando cada vez mais.
Boa. Falando sobre público, Fê, você comentou que, né, a plataforma é mais voltada hoje para o público jovem, até 35 anos. Você tem algum dado de alguma pesquisa que mostre que talvez público um pouco mais velho tenha aumentado o interesse nessa plataforma ou não?
Putz, eu não tenho nenhum... existe um recorte, obviamente, lá, mas não tenho nenhum dado oficial de que está crescendo a adoção. Mas como boa parte das plataformas, a gente sabe que a primeira grande curva é essa, é do jovem e o jovem adulto ali. Na questão do TikTok, né, eu chuto dizer que como o grande ponto é comportamental, é de tribo, esse recorte demográfico também, ele aos poucos ele vai... perdendo um pouco de sentido, uhum. Né? Porque vamos pensar se a dinâmica é essa de tribos, né? Uma pessoa que é surfer ou que ela é skater, né? Cara, pode ser que tenha 40 anos, mas que se identifique muito com o conteúdo que tem a ver com skate, que tem a ver com surf, independente da idade.
Tá.
Né? Como tudo tá baseado em música, uma parte considerável tá baseada em música também, a música transcende, né? Então, às vezes, você pega uma trend que tá funcionando e que transborda o recorte social, demográfico ali, tipo, é o caso do ABBA, que bombou e fazia 40 anos que não lançava um álbum, né? Por causa das músicas que começaram a bombar. Sim. No TikTok. Os caras relançaram um álbum.
Muito louco isso.
Vocês chegaram?
Eu não sabia disso.
Tipo o Fleetwood Mac também, que bombou.
Exatamente. Caramba. Tipo, inclusive tem toda uma movimentação hoje dentro da indústria fonográfica, né? De fazer com que os conteúdos musicais, né? Principalmente alguns antigos, bombem pra você trazer um novo artista ou ganhar royalty que estavam perdidos lá, uhum. De músicas que não são ouvidas nas plataformas de streamer. Uhum. Se você consegue jogar isso de alguma forma dentro do TikTok, ela tem uma chance enorme de
estourar,
de bombar. Tá? Então, acho que é muito mais na lógica da temática. Tá? Não diria, até tipo, mais do que a idade, até mais do que o comportamento. É a temática que faz bastante sentido. Então, a pessoa de 20, 30, 40 anos, um jovem de 12, 11, que goste de um determinado conteúdo, e sua marca, né, consiga dialogar dentro desse conteúdo, acho que é o grande ponto.
Boa, boa.
Legal. E você acha que tem alguma grande vantagem de estar no TikTok? Ou seja, uma marca que está de olho, que está em dúvida se entra ou não entra, tem algo de diferente entre estar lá ou estar em outra plataforma? Enfim.
Acho que indo, né, na lógica que eu citei anteriormente, o TikTok ele ainda é visto como uma plataforma inovadora. Dentro desse pacotinho de redes sociais que a gente tem, ela é a mais jovem de todas, né? Tanto em tempo de mercado quanto em público, né? Tem uma recorte ainda menor. Então, a vantagem da marca estar lá é se faz sentido para ela ter esses diferenciais, né? De ser jovem, de ser inovadora, ali. Então, esse é o meu pilar, né? Eu quero ser jovem, quero ser inovador, então, de alguma forma, eu preciso estar dentro da plataforma. A questão é como. Uhum. Tá? Porque o TikTok tem todas essas características que a gente tá falando das tribos e tudo mais, de você fazer parte da comunidade. Tá? Diferente de outras plataformas onde é importante você ir lá e ter uma quantidade X de seguidores, né? É importante você ter post todo dia e tudo mais. O TikTok, o grande ponto é você conseguir estabelecer um diálogo lá dentro. Tá? Então a marca tá lá só por estar, não faz tanto sentido. Uhum. Ela precisa estar e estabelecer o diálogo dentro da plataforma. Até por isso que muitas marcas no começo, ou às vezes durante toda a sua estratégia, acabam adotando a estratégia basicamente de trabalhar com influenciadores. Tá? Na hora que a gente olha e vê que muito de gente não segue ninguém, né? Não segue nenhum perfil, consequentemente não vai seguir uma marca, estar presente na plataforma não quer dizer que você precise necessariamente ter um perfil. Tá? E muito menos ainda ter um perfil bombado, uhum. Como a estética que a gente tem trabalhado nos últimos 10 anos aí.
Engraçado, tá? Né? Porque é um outro jeito de pensar.
Exato, né? E daí quando a gente pensa, por exemplo, em métricas aí, a grande questão é, qual é o volume de exposição que minha marca tem dentro dessa plataforma, né? Eu estou trabalhando com meia dúzia de influenciadores que emplacaram X conteúdos ali, e o quanto eu estou pensando em awareness, quanto que eu estou pensando em visibilidade. Que se a gente for pegar, é uma lógica muito semelhante como a gente fazia lá atrás com TV, né? Cada marca não tinha o seu próprio canal de televisão, né? Você ia para um canal alugado lá, você ia para um canal X, colocava sua marca lá, expunha e via o quanto que aquilo gerou de impacto, né? Esse canal alugado hoje é o TikTok e, por consequência, o canal do creator, né? E daí, se eu tenho todas essas características, né? Consigo trabalhar com creator, né? Tipo, entendo a comunidade, entendo que necessariamente eu preciso fazer parte desse diálogo, aí faz sentido estar lá, e pode ser uma vantagem competitiva fazer parte desse diálogo.
Mas você não acha que o timing agora, por exemplo, é propício para uma marca entrar? Porque toda a plataforma de social, ela acaba passando por um momento de crescimento de usuários.
Sim.
Esses usuários começam a usar mais a plataforma, começam a seguir mais perfis, seguir mais páginas, e ele, basicamente, ele não muda a quantidade de tempo que ele passa na plataforma. Então, ele começa a ver menos coisas das marcas que ele seguiu lá atrás, por exemplo, ou que ele não interage há um bom tempo. Então, o alcance vai caindo.
Sim.
Né? E nesse momento, o TikTok, ele tem um alcance muito interessante.
Sim, esse é o grande ponto hoje que leva muitas marcas, né? E mesmo os criadores de conteúdo para o TikTok, é esse diferencial de potencial de alcance, né? Então, sim, estamos num bom momento ainda para entrar. Se a gente for pensar, ainda é o produto estrela ali, né? Tipo, ele tá...
Daqui um ano já não vai ser, mas assim, possivelmente.
Pode ser que não, né? Tipo, se a gente for ver ali historicamente as plataformas, né? Vamos pensar lá atrás com o Facebook, né? Facebook começou a despontar em 2007, 2009 foi o grande boom no Brasil, 2012, 2013 ele ainda tava ok, tipo, e daí que ele começou a entrar em declínio. Então a gente tem ali uma faixa de 2-3 anos ali que ele tava em alta. Com o TikTok isso deve acontecer. Óbvio que agora as coisas são muito mais aceleradas, mas isso ainda deve acontecer. Se a gente pegar que o começo da pandemia foi esse ponto onde o brasileiro médio começou a descobrir ali, né? Então a gente ainda tá num momento super propício para as marcas entrarem. Tá? A questão é como vai entrar. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Se é que tem no canal proprietário ou estabelecendo ali um pool de creators para produzir conteúdo em parceria, por exemplo.
Legal. Você citou algumas coisas, né, na questão de conteúdo. O lance da música, né, que é muito forte, no TikTok, o lance dos influenciadores. Além desses pontos, Fernando, tipo de outras mudanças você enxerga, talvez significativas, em relação ao TikTok, perante outras, por exemplo, na criação de conteúdo mesmo?
Tá. Eu acho que esses são os principais pontos ali, né? Tipo, entender que o nicho é a grande questão, né? Então, quanto mais profundo você for no seu nicho, melhor vai ser, né? E daí, e tá muito ligado em tudo que tá acontecendo. Essa talvez seja uma das grandes, um dos grandes gaps aí, tipo, do trabalho de marca dentro do TikTok, né? Que assim como é difícil uma marca conseguir ter fôlego para produzir, estar próximo de todas as trends no Twitter, né? Que era uma marca também que nem toda marca consegue trabalhar, porque tem essa dinamicidade ali, acho que o TikTok tem um pouco disso também, tá? O desafio é estar ligado em todas essas coisas que estão rolando, né? Tipo, qual é a música do momento, qual é o efeito do momento, qual é a trend, qual é o challenger. Então, o desafio é estar ligado em todas essas coisas, tá? Em contrapartida, a vantagem também é que, como não é fácil, né? Você tem uma certa barreira ali de entrada, uma barreira para se destacar. As marcas que conseguem fazer isso de uma maneira legal.
Tem que ser jovem.
Hã?
Tem que ser jovem.
Você não precisa ser jovem necessariamente.
Jovem de sei lá, de espírito. Não, de mentalidade ali.
Sim, mas eu acho que o grande ponto é, cara, talvez você não precise fazer, né? Você precisa fazer até alguém do seu lado que saiba fazer. Né? E essa é a fórmula de muitas marcas, né? Batendo um pouco mais essa questão dos creators, dos influenciadores. Você necessariamente não precisa. Óbvio que se você conseguir colocar lá o Lud para colocar um conteúdo, colocar o Daniel, legal. Mas pode ser que você não tenha ninguém na marca, na empresa, no negócio que dê essa cara. Mas você pode se apropriar de um conteúdo de terceiro, que é uma pessoa que vive disso, né? Você pegar um influencer, né? Um TikToker, essa pessoa ela tá todo dia respirando aquilo, né? Ela tem a pegada da plataforma, ela tem o tom, ela sabe qual é o challenge que tá rolando, e daí ela vai realmente falar assim, puta, como que sua marca consegue dialogar, né? Legal. Acho que a premissa do TikTok é a cocriação.
Legal. E você vê alguns riscos nessa estratégia? Porque assim, você tá associando de alguma forma a sua marca a pessoas que você talvez não tenha o controle total do, né, do que, sim, ela tá produzindo. Você vê algum tipo de risco nisso?
Eu acho que o risco é como qualquer outro trabalho com influenciadores ou como figura pública, né? Na hora que você associa sua marca a uma determinada figura pública, enquanto tá tudo bem com você e com ela. Na hora que der alguma zica com ela, sua marca vai junto, né? A gente olhar historicamente aí, a pessoa fala uma determinada coisa e ela é garota propaganda de uma determinada marca, vão rechaçar a marca. Né? Tal marca tá fazendo publi editorial com um determinado influenciador. Influenciador foi lá e fez alguma coisa errada, fez uma festa no meio da pandemia, qualquer coisa do tipo, vai dar ruim pra marca.
Resvala na marca.
Exatamente. Né? O trabalho inicial é fazer uma boa procura dos influenciadores, né? Olhar ali, e daí com qualquer trabalho de influenciador. Faz uma busca no Google, pega o nome do influenciador, polêmica, nome do influenciador... racismo, homofobia, gordofobia, todos os principais problemas da sociedade atual, cara, apareceu alguma coisa? Essa pessoa já tem um histórico, né? Você já está avisado se você embarcar nessa, né? E mesmo a pessoa não tendo histórico, todo dia ela está falando publicamente, pode acontecer alguma coisa, né? A marca tem que estar minimamente preparada para isso acontecer. Você vai se tentando...
minimizar, né?
Se blindar, se de alguma forma, se cercar, mas é um ser humano, né? Sim. Então não tem muito como ter certeza 100%.
Sim. Cara, e... pegando, né, carona nesse assunto, né, de influenciadores, como é que você faz a curadoria? Como é que você vai atrás, escolhe, você usa ferramenta? Como é que eu acho um influenciador para TikTok? Porque, assim, tem muita gente que, bom, virou influenciador com TikTok.
Sim.
E aí bombou o Instagram dele depois por conta do TikTok, por exemplo, né?
Inclusive, essa foi uma das formas do TikTok, né? Se tentar se diferenciar na plataforma, no nicho de plataformas ali, né? Foi criar os seus próprios influenciadores, né? Faz parte da estratégia de negócio, o algoritmo, aos poucos foi sendo pensado para isso, de ter TikTokers bombados nativos da plataforma, né? A primeira grande leva eram as figuras públicas, as celebridades, né? O Neymar, a menina da novela, e lá, os caras falaram assim, opa, peraí, né, eu vou ficar sempre na sombra de um outro veículo editorial, de uma TV ou de uma figura pública, isso, vou ficar sempre na sombra das plataformas, então, eu preciso criar os meus próprios influencers, né, então, na hora, isso fortaleceu essa dinâmica deles pegarem as tribos, né, e daí o algoritmo é pensado para ter empoderamento de públicos teoricamente tidos como minoria, então pessoas gordas, pessoas negras, pessoas periféricas têm uma visibilidade maior dentro da plataforma, o algoritmo está sendo pensado para isso. Então, uma das questões é, minha marca dialoga com alguma causa? Uhum. Ah, se a marca dialoga com alguma causa, talvez você procurar figuras públicas que já dialogam com essa causa pode ser um caminho interessante. Porque você vai encontrar pessoas que dialogam com um nicho muito específico. Isso pode ser um caminho.
Manualmente mesmo. Entro lá, jogo uma hashtag, fico procurando,
exato.
Caçando.
Daí, tem formas. Hoje, se você pegar, por exemplo, um Hype Outdoor, um Airfluencer, que são ferramentas voltadas para influenciadores, ou qualquer outra ferramenta de marketing de influência, todas elas já têm alguma funcionalidade para você encontrar especificamente TikTokers, né? Então, as marcas que trabalham em alto volume com influenciadores ou uma empresa que vai lá e contrate uma agência que faz gestão de influenciadores, já tem esse tipo de ferramenta, tá? Ah, não tenho ferramenta, não tenho dinheiro, cara, é braço, né? Clica na hashtag, vê as trends, dá uma olhada na concorrência e daí ir buscando influenciador, botando na planilha, vendo volume de views, achou um pool legal? Tem lá 15, 20 influenciadores que eu acho que fazem sentido pro tipo de estratégia que eu tô buscando, mandar mensagem, ligar, bater valores e tudo mais, até chegar na meia dúzia ali que você precisa para sua ação. Então dá para fazer com muita automação, com ferramentas e tudo mais, mas dá para fazer no bom e velho...
No braço, né?
Braço, né?
Cara, você falou agora...
muita coisa no marketing digital, né?
Que é uma ficha agora que você falou, né? Porque assim, é real mesmo esse negócio. Eu tenho uma sensação de que quando eu entro no TikTok, são outros influenciadores, diferentes dos influenciadores que eu já conheço. Porque Eu curto muito, eu sou daquele que vê conteúdo de receita, de cozinha, porque eu curto cozinhar.
Uhum.
E eu sigo uma galera no Instagram, né? E no TikTok, agora que você falou, eu fiquei pensando, eu sigo outra galera, diferente, uma turma diferente, outros influenciadores.
Cara. Ah, eu tenho casos de marca que a gente trabalha, e daí a gente tem que fazer um cross, né? Tipo, a gente faz uma busca de pessoas que são TikTokers, faz uma pessoas que são Instagramers, né? Que são nativas das plataformas e tudo mais, e a gente procura, quando faz ação, fazer um cross, né? Então, essa pessoa que bomba no TikTok, mas vamos colocar pra ela fazer uma ação também no Instagram, ver quanto fica mais e tudo mais, se faz sentido, e mesma coisa, tá? Raríssimos os casos que dá bom esse cruzamento.
É mesmo,
tá?
Interessante.
Essa pessoa que é muito bombada no Instagram, e ela tem um TikTok que é ok, tipo, posta no TikTok, mais ou menos, tal, tá? Mesma coisa, ela é muito bombada no TikTok. No Instagram, vai, mas não é um grande boom. Raríssimos os casos de ter proporções semelhantes, ou essa pessoa aqui é super bombada no TikTok e ela postou no Instagram e foi além das expectativas. Porque são mundos diferentes.
Diferentes. Engraçado isso.
Cara, TikTok pode de alguma forma ser útil para o universo B2B? Ou você acha que está muito distante? Como é que é isso?
Eu acredito que sim. A grande questão é o que, de novo, né? O que essa marca tá falando. Se a gente olhar, por exemplo, um MLabs da vida, se a gente olhar um RD Station, né? Essencialmente são plataformas que falam com B2B, uhum. Né? E elas estão lá no TikTok e estão fazendo um trabalho até que legal. A questão é que quando a gente olha para o universo B2B, né? Dentro da estrutura financeira ali, é um CNPJ vendendo para outro CNPJ, né? E todo mundo fica muito com isso na cabeça de que, eu estou vendendo para uma empresa, estou produzindo conteúdo para a empresa. Só que a empresa não consome nada, a CNPJ não consome. Quem consome são as pessoas. Né? E daí, se minha marca B2B tiver todas as características que a gente já citou, de inovação, de ser jovem, lá, 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 lá. E né, eu conseguir identificar qual é a dor do gestor, do social media, da pessoa com que eu tô vendendo a solução para ela B2B, né? E falar com essa pessoa, né, provavelmente você vai conseguir atender essa dor com aquele conteúdo e, de alguma forma, isso vai ajudar na formulação de compra, tá? Né? Daquela determinada ferramenta, daquele determinado produto B2B. A questão é quanto que quem está no dia a dia dessa compra B2B, se está ou não no TikTok, se você está falando com aquela pessoa, né? E o quanto de poder de influência. A gente sabe que, por exemplo, no MLabs, no RD Station, né? Quem está no dia a dia ali na operação, né? O social media, a pessoa de marketing, gestor da agência, estão consumindo conteúdo, né? E tem um poder de influência razoável, né? Uhum. Porque ele fala assim, eu vi um TikTok dessa marca aqui, olha só que legal, tal. Vamos considerar? Né? Tickets médios ali. Agora, se você falar, por exemplo, de uma de comprar um SAP, né? Se você falar tipo, de comprar um Salesforce, né? Que ainda dentro do universo de ferramentas, que são ferramentas grandiosas, que tem uma escolha política grande, né? Uma curva de negociação longa, de às vezes 6 meses, 1 ano, 2 anos, até fechar um contrato como esse, talvez o TikTok vai influenciar muito pouco.
Sim.
Tá? Então, eu acho que quando a gente fala de universo B2B, é o quanto que o consumidor, né, a pessoa que está consumindo o TikTok versus usando a ferramenta ou usando a funcionalidade ou aquela prestação de serviço está dentro do processo de compra, né, o poder de influência que ela tem e quanto tempo vai levar para essa tomada de decisão. Né? Então, acho que tem a ver com o contexto.
Boa. Legal.
Legal.
Ô Fê, você acha que tem alguma métrica que é importante considerar na hora de criar uma estratégia para TikTok e tal, porque eu vejo engraçado, porque tem um negócio meio viciante no consumo,
uhum,
no TikTok, mas também tem um negócio meio viciante na publicação no TikTok, né? Por exemplo, na Mirago aconteceu isso, com alguns professores da Mirago que pegam depois os cortes do podcast e soltam lá no TikTok, uhum. Aconteceu com uns 2 professores já, que cara, tem um ou outro conteúdo que ele solta que viraliza, que estoura. Pô, você vai soltando, a gente começou assim, né? A gente abriu o TikTok lá da Mirago, assim, cara, sem pretensão nenhuma, só vamos pegar o conteúdo que a gente solta lá no Instagram, vamos jogar
lá.
Já
tá aqui, né? Vamos jogar lá.
Vamos jogar lá pra ver o que tá acontecendo. Aí, cara, teve um que explodiu lá, teve, sei lá, muitos milhares de visualização,
uhum.
E é que ele dá uma serotonina ali, né? Dá um negócio ali que você fala, caramba,
virei a rainha do baile ali, né?
Gostar mais, né? Então dá um efeito viciante de publicação. Sim. Também, né? É, claro, as visualizações são uma métrica interessante, mas tem alguma outra coisa? O que, que você acha legal colocar como métrica para...
Eu acho que visualizações é o grande ponto. A plataforma vive disso. Eu acho que é o que faz pulsar o TikTok é a visualização. E como você falou, tipo, tive um vídeo que bombou, que teve muita visualização, né? É, a marca, a pessoa se sente... É, paga de alguma forma, fala assim, nossa, cumpri a minha meta ali, e daí tem o gostinho do quero mais, né? Vou tentar até conseguir emplacar um outro. Então, acho que visualizações é o grande ponto, né? É, seja se a marca estabeleceu que vou ter um perfil proprietário e produzir conteúdo para mim, né? E eu mesmo publicar e tudo mais, como é o caso da Mirago, ou se eu vou me apropriar do conteúdo produzido por terceiros, fazer uma estratégia de creators, e daí eu vou estar buscando visualizações. Eu acho que visualização é o grande ponto, tá? Principalmente, né, se a gente for nessa lógica dos creators, é a grande métrica que você vai ter. Eu tenho lá meia dúzia de pessoas produzindo conteúdo. Então, acho que esse é o pulsar ali para saber se está indo bem ou não. Daí você consegue comparar, esse vídeo foi melhor ou não foi. É, consequentemente, como todas as outras plataformas, né, isso é parecido, você tem coisas que te ajudam a chegar nessa visualização. Por exemplo, o fator de disseminação, né? Então, curtir ou comentar vão ajudar a disseminar. Então, acho que a métrica principal é tá tendo visualização, tá? E tá tendo engajamento que impulsiona essas visualizações, acho que seriam as métricas secundárias ali, tá? E, num terceiro caso, a minha marca tem um canal, é olhar seguidores, mas já sabendo que a premissa-chave não é essa.
Não é essa. Legal.
E falando de ads, Fer, entrando um pouco nessa seara de ads, como pensar criativo pro TikTok, né? Você tem alguma recomendação ou alguma boa prática que você considera legal, pessoal, olhar?
Posso fazer um parênteses?
Pode.
Cara, essa história do criativo é engraçada. A gente discute muito aqui dentro da Mirago, porque a gente vai fazer alguma campanha, alguma coisa, a gente às vezes cria vários criativos diferentes, né? E a gente olha um ou dois e fala, nossa, esse aqui vai arregaçar, nossa, esse aqui vai dar muito bom. E aí é um fiasco, e aí tem um que... tem um lá que você fala, nossa, nem vão publicar, isso aqui é uma porcaria, né? Não ficou legal. E aí ele estoura. É um negócio incrível isso, assim. A gente nunca acerta o que vai dar bom.
Uhum.
E acho que essa pergunta é muito boa, assim, né? Porque, eu não sei, eu tenho um pouco da impressão de que, cara, é legal você fazer uma quantidade, né, razoável.
O mercado ensinou isso pra gente, que você tem que ter teste A, B, C, D.
Com muitas variantes ali, porque, cara,
nunca sabe onde
é muita incerteza ali do que vai dar certo, né? Eu não sei, o que você enxerga?
Eu acho que sim, e de novo eu vou olhar pela questão de que nós aqui, né, tipo, a gente não respira TikTok, tipo, todo dia, né, ninguém é creator que vive disso, né, tipo, então, pra quem tá ali, tipo, num plano um pouquinho mais alto do marketing digital, olhar, as nossas apostas são sempre baseadas no histórico que a gente tem das outras redes.
Exato.
Tá? E a gente tá aqui todo o tempo falando que o TikTok é muito diferente de tudo.
É verdade.
Por isso que a gente erra nas apostas. Né? Então, os meus bons resultados de TikTok são muito baseados em cocriação. É marca com o creator e apostando no que o creator tá falando. E daí, você vai naquela linha e bota grana em cima disso. Tá? Então, uma das fórmulas bem bacanas para que os ads deem certo é cocriar. Ah, então, cara, eu tô botando grana num creator, tô botando grana num influenciador e vou transformar um desses conteúdos ou vários deles em um conteúdo pago.
Legal.
Tá? Acho que essa é uma forma. Ah, Fê, puta, não consigo fazer com creator, não tá rolando, tal. Tipo, sempre fala assim, pesquisa mais um pouquinho que você vai achar alguém que tá dentro do seu bolso. Mas não achou, tá? Eu acho que como o TikTok, ele tem essa pegada do autoral, do criador de conteúdo e tal, lembra um pouquinho o primórdio da internet, onde tudo era mato ali, tipo, que o tosco às vezes funciona, aquilo que não é super rebuscado, às vezes um errinho de gravação, às vezes uma...
Fundo verde ali atrás, né?
Acho que esse é um ponto, né, de tentar ser o menos rebuscado possível, óbvio que não esbarre no posicionamento da marca, né, mas tentar ser o mais humano, né, tentar ser o mais real possível ali, pensar em dores reais ali, e a grande questão é que a plataforma, ela tem uma estética própria, né, então quanto menos a gente usar de recursos como a gente tem aqui, tipo de, cara, duas, três câmeras, corte, edição, tudo mais, e focar no que é feito direto pela plataforma, e daí essa é a hora que o produtor de vídeo quer matar a gente, né?
Sim.
Cara, o negócio é feito pra ser feito no celular. Ah, é usar o fundo, o fundo verde. O fio do verde lá, o íconezinho para você colocar a máscara do fundo verde e usar aquele negócio. É você fala assim, ah, eu tô falando do podcast Next Level, daí você bota o fundo verde com o JPEG estouradão lá, fala, ó, aqui no Next Level, tipo, a gente tá fazendo desse jeito, tipo, você joga pro ladinho, faz pra... E eu acho que usar esse tipo de recurso, né? Usar, você conversar com você mesmo, né? O quanto mais se parecer com o conteúdo que faz parte da estética da comunidade, né? Menos estranho o seu anúncio vai soar, né? E daí mais chance ele tem de dar certo, né?
Sim.
É como qualquer outra plataforma de mídias sociais, né? A ideia é que o anúncio ele não seja intrusivo, né? Que ele não pareça que o conteúdo parou e agora veio o intervalo comercial, né? Sim. Aquilo tem que soar como se fosse um conteúdo nativo da plataforma. É, acho que o Ads fantástico é aquele que a pessoa passa batido, consome, né, e não se tocou que aquilo era um anúncio. Uhum. Ah, acho que esse é o desafio da marca, de realmente entender a dinâmica para produzir um conteúdo, um anúncio, um criativo que não se pareça com um criativo, que não se pareça com um anúncio. Que não é fácil.
Não é fácil.
Boa. E você acha que uma empresa pequena, por exemplo, que quer começar com pouco recurso, mas que quer fazer esse esquema de co-criar, de talvez ter alguns influenciadores. Dá para começar com um só? Ou você não recomenda? Você acha legal testar, sei lá, uns X pelo menos ao mesmo tempo?
Eu acho que dá para começar com um só. Tipo, a gente tem, pegando a rede paralela ali, o Instagram, tipo, tem várias marcas pequenas que pegaram uma pessoa como embaixadora ali e deu super certo, né? Uhum. TikTok também, isso pode dar certo. A grande questão é quais os assuntos, né, você quer se apropriar, tipo, o que você tem para falar? Indo pela dinâmica que é voltar o máximo possível para um nicho, na hora que você se apega a um determinado creator, vai o mais profundo possível ali. Se sua marca for muito diversa, ela tiver, ser muito plural, vamos pegar o caso da Mirago, né? Ah, você fala de marketing digital, você fala de SEO, você fala de e-commerce, fala de growth hacking. Teoricamente, para conseguir surfar em todas as ondas, você precisaria ter um influencer que, cara, o cara é o deus do growth hacking, o outro é o deus do e-commerce, e o outro é a pessoa que manja muito de mídias sociais dentro do TikTok, né? Cada um deles dentro do TikTok, para conseguir se apropriar. Uhum. Então, se for para escolher um só, escolha qual é o assunto que você consegue ter mais profundidade, né? Ter mais capilaridade e ir trabalhando conteúdo junto com essa pessoa. E o que eu sempre digo, né, com o trabalho de influencer, é que sempre tem alguém que está começando, que tem valores semelhantes à marca e que faça sentido até um determinado momento, né? Porque essa pessoa vai precisar de grana também, você vai precisar crescer e tudo mais, mas se é uma marca pequena que não tem muita grana, tenta trabalhar com permuta, tenta buscar um influencer que também tenha potencial, que tenha a identificação e vai testando, né? Nesse momento ainda é uma plataforma de muito teste. Eu acho que durante um tempo considerável ela vai demandar bastante teste. Então dá para começar com pouca grana ali, só tem que ter pouco medo de inovar, de ser teoricamente ridículo para um determinado público, né? Se uhum. você confiar naquilo que você está fazendo, que vai funcionar para o seu público, vai embora. É o caso que a gente estava falando do menino na sala de aula, que ele tem vergonha ali uhum. na sala de aula, mas para o público dele faz sentido.
Sim, boa. E você como consultor, Fê, acho que você já deve ter visto muita coisa aí no TikTok de empresas que chegam para você com demandas, necessidades e tal. Você pode elencar um ou dois erros comuns que marcas estão cometendo ou que você vê, cara, isso aqui não funcionou, talvez tenha sido um equívoco, alguma coisa desse tipo?
Cara, eu acho que a gente já falou um pouco sobre esses potenciais erros comuns aí, que é se basear nos aprendizados antigos, né?
Esse acho que é o principal, né?
Tipo, e eu acho que talvez o máximo que soa com estranheza pra todo mundo é, cara, seguidor não é uma métrica no TikTok, aí todo mundo já... Tá? Toda marca que vai na pegada de quero ter X mil seguidores, tá começando errado. Acho que o grande ponto
não entendeu a lógica.
Não entendeu a lógica da plataforma, sequer entendeu o que é o For You.
Uhum.
Né? Então, acho que o estudo básico é esse. Como que é a dinâmica da plataforma, né? Não é baseado em seguidores. Tem um monte de gente que não segue ninguém. E, cara, se a pessoa não segue um influenciador, quiçá seguir a sua marca. É, a gente sabe o quanto é difícil em qualquer outra plataforma, marca, conseguir, né? Sim. Ninguém entra numa rede social e fala assim, nossa, eu tô louco pra seguir a Nike ou a Mirago. Tipo, você tá lá pra seguir os seus amigos, ver determinado assunto, né? Sim. Então, acho que esse é o grande ponto aí. O erro principal é tá focado só em seguidores, né? A outra questão é, cara, eu não quero fazer algo diferente, eu não quero fazer algo novo, eu não tô disposto a talvez ter um pezinho no Moro, não tô disposto a ter um pezinho ali num conteúdo que brinca um pouco, mesmo do meu nicho, né? Acho que isso é um pouco mais difícil, né? É, tem que entender a dinâmica da plataforma e achar como que você consegue surfar naquela onda. E talvez sejam os pontos de, não sei nem se erro, mas ressalvas, né?
Ressalva. Um alerta. Legal. Bom, falando um pouco de ads, né, Fê? Vou fazer duas perguntas em uma para você, né? Primeiro, assim, a plataforma ela vem evoluindo, né? Assim, ao longo do tempo a gente vê algumas coisas acontecendo lá dentro da plataforma do TikTok Ads. É uma cópia descarada do Facebook, né? Entre aspas, normal. Isso é bom, na verdade, né? Para quem trabalha com
diminui
mídia.
Diminui a curva de aprendizado.
Para quem trabalha com mídia, isso é muito bom. Mas a gente vê que ainda faltam algumas coisas em termos de segmentação, por exemplo. A gente ainda sofre bastante com esse tipo de coisa, né? Eu queria que você comentasse um pouco da sua visão que você tem sobre isso. Claro que ele tem coisas que outras não têm, com relação à segmentação, mas tem várias outras que a galera precisa e que não tem lá. Né? E outra, a segunda pergunta que eu queria fazer para você é se você hoje já vê, por exemplo, em vários clientes, em marcas que você atende, uma migração de uma parcela de orçamento para anúncios em TikTok. Tem uma parcela que antes ia para um outro lugar, que está indo agora para TikTok. Enfim, essas duas coisas aí.
Tá. Sobre a plataforma, é uma plataforma nova de anúncios, né? Tipo, globalmente ela é nova, no Brasil chegou há pouco tempo, entre aspas, ali, então a gente tá aprendendo a lidar. E sem dúvida nenhuma, eles estão tentando copiar o modelo já pré-existente ali. Então, acho que, como toda plataforma em evolução, se a gente olhar lá como era o gerenciador de anúncios do Facebook nos primeiros anos dele, né? Vamos pensar que o gerenciador de anúncios, né, de uma maneira mal e porcamente, mas ele existe desde 2007. Né? Uhum. Os primeiros anúncios que a gente fazia lá para fãs no Facebook era de 2007, né? Então é até injusto você olhar e falar assim, cara, tem mais de 10 anos aqui comparado a 2, 3 do TikTok. Então acho que ele tem muito para evoluir. Se a gente olhar, por exemplo, o gerenciador de anúncios do Twitter versus o do Facebook, já é gritante a diferença, né? E a possibilidade. Então acho que essa é uma coisa. Uma outra coisa que todo mundo sente falta, né, na hora de fazer anúncio é por causa das dinâmicas, né? Que uma é muito voltada para comportamento, o outro tá bastante voltado para conteúdo. Aí isso já dá uma travada ali no cérebro de, cara, como é que eu vou fazer a segmentação aqui? Mas sempre tem uma mudancinha, eles estão mudando sempre, então acho que a plataforma tende a evoluir, né? E daí tem a outra questão, do mídia, né, o profissional que está fazendo os anúncios, entender a dinâmica de que, cara, aqui é tudo muito mais baseado em conteúdo, então como que a gente segmenta nessa lógica? Esse é um ponto. Acho que ela deve melhorar ali com o tempo. A questão da parcela de investimento, eu ainda vejo uma pouca movimentação de um lado para o outro, né, nos clientes que eu atendo, falando com alunos e tudo mais. O que a gente vê é que, como boa parte das plataformas, a galera quer entrar orgânico, né, na hora que as coisas começam a andar mais ou menos, vou para os anúncios. Então, daí, tira um pouquinho daqui, tira um pouquinho de lá e tudo mais, né? Os clientes que eu tenho feito consultorias e que normalmente têm dado bom e têm caminhado, muito da estratégia do TikTok tá baseado no creator, e daí, na hora que, tipo, pensa assim, anúncio, já tá meio que mais ou menos no mesmo bolo. Então, mais do que ver uma movimentação da grana que seria dos anúncios da Meta, né, do Facebook, Instagram pro TikTok, eu vejo uma certa movimentação do cliente que já tem uma certa maturidade de trabalhar com marketing de influência, tá? E daí ele já tem uma parcela de investimento voltado para isso, aí na hora que ele vai pensar em, eu vou fazer um investimento com um TikToker, então uma parte vai pro cachê ali, pro público editorial, pra ação ou pro pool de ação, e uma parte já da grana vai pros anúncios que daí complementam a ação. Então daí sim eu vejo uma certa movimentação, mas é uma curva de maturidade, tá? E daí nesses são os casos bacanas, né? Mas obviamente já vi casos tanto de alunos quanto às vezes bate na porta da consultoria do tipo assim, vi que o TikTok tá bombando, quero fazer anúncio nesse negócio. E daí, o cara tá muito distante, ele tem male-male Instagram, ok, tipo, male-male outras plataformas ali, ouviu falar do TikTok, aí não rola, né? Porque você vai fazer só anúncio com uma estética muito diferente e tudo mais, aí não adianta tanto, né?
Funciona, uhum. A gente falou de várias coisas aqui, né? De influencer, conteúdo diferencial e tal. Você tem algum case de alguma marca que entendeu muito bem esse contexto e tá trabalhando muito bem hoje lá dentro?
Tem um caso bem, bem curioso de uma marca que eu dou consultoria, que é um outlet, que inicialmente a marca estava bem resistente para entrar no TikTok e tudo mais, tá? E daí, não sei, beleza, vamos postergar um pouquinho mais e tudo mais. E a gente foi meio que obrigado a entrar no TikTok, por quê? Tava lá no auge da pandemia, lá aquelas idas e voltas de loja abre, loja fecha e tal. Num determinado momento que as lojas estavam abertas, né? A gente se deparou com um dia que a gerente de uma das lojas ligando pro marketing e falando assim: gente, o que vocês fizeram? Porque eu cheguei na loja e tem uma fila na porta.
Caramba.
E assim, cara, uma fila que virava quarteirão. Assim, não fizemos nada. Né? O que que tá rolando, gente? E daí, marketing começou a pesquisar e tudo mais e tal. E daí a gente descobriu uma menina que tinha feito um vídeo, né? E ela nem tinha muitos seguidores ali. O vídeo que ela, historicamente, o vídeo que ela tinha maior que tinha bombado era de 10 mil, né? Quando a gente viu o vídeo que falava da nossa loja, estava com 80 mil.
Caramba.
E chegou a quase 1 milhão.
Uou.
E daí, o que que ela falava? Tipo, ela foi na loja, gostou da loja e fez tudo que a gente tava falando. Fez um videozinho tosco com print do uhum. Google Meu Negócio lá, falando da loja, mostrando as roupas que ela tinha comprado. Ela falou assim: gente, tem roupa da marca X, Y, Z, tipo, tem John John, tem Roger Sack, não sei o que e tal, por até R$59,90, gente. Porque a pegada da loja é essa, o teto é R$59,90, uhum. Agora tá R$69,90, mas o teto era esse. Então, ela fez um vídeo, bombou, a galera começou a ver, falou assim: cara, essas marcas todas por esse preço, não sei, o vídeo começou a ter uma disseminação grande, e no dia seguinte chegou lá, e um público bem diferente da faixa de, que o nosso público é família, 18, 20, ali tem uma coisa, mas principalmente família, tá, que tem roupa para adolescente, tem roupa para jovem, mas não era tanto o público que tá, e daí tinha muita menininha de 12, 13, tipo, na porta com os pais querendo comprar.
Caramba.
E daí isso bombou na loja, tá. O site caiu.
Nossa.
Porque a galera ia fazendo o que ela mandou, que era procurar no Google Meu Negócio, achava, clicava lá, e o site caiu. E a gente falou assim: nossa, cara, TikTok realmente faz muito sentido pra marca. E aí, o que a gente faz? Vamos lá, trocamos uma ideia com a menina e tal. Daí ela fez uma segunda visita, daí fizemos uma ação com ela e tal. Ela fez fez um provador, né? Que a gente chama dentro do marketing de moda ali, que ela foi lá, trocou algumas roupas e tal. Deu certo também, foi bacana. A gente falou assim: tá, e agora? E nisso a gente surfando na onda ali. Quando a onda foi baixando, daí as outras lojas também começaram a bombar e tal. Aí quando a onda foi baixando, uma semana depois, a gente falou assim: e agora? O que a gente faz? Né? Vamos pro TikTok? Não vamos? Vamos criar a marca? Então a primeira movimentação foi: vamos criar, né? E vamos começar a postar alguns conteúdos ali, replicar os conteúdos que a influencer fez e tal. E daí, deu ok, funcionou, tá? Mas não foi nada fantástico. A gente falou: opa, não é esse o caminho, uhum. Né? E daí, pegando todos esses aprendizados que a gente já falou, cara, não vai adiantar ter uma grande produção de conteúdo. A gente até produz. Então, o que a gente fez? Fechamos inicialmente, para tentar surfar o máximo possível na onda, 30 influenciadores nativos ali de TikTok. Então todo dia a gente tinha algum conteúdo, tinha alguém, toda semana tinha duas, três pessoas indo em alguma loja lá e produzindo conteúdo em cima da hashtag e coisa. Daí agora, algumas semanas atrás, explodiu também um outro que não tava no nosso pool, mas que bombou. Mas qual que é o case aí em si? A gente foi nessa lógica de não focar tanto no conteúdo proprietário, né? E focar nas parcerias, né? Tanto é que o perfil não tem 5 mil seguidores, tá? Mas a hashtag tem mais de 1 milhão de views. Porque é isso, a gente foi pulverizando e hoje a estratégia tá bastante focada em, cara, quanto tem, tipo, de visualizações na nossa hashtag proprietária, né? Nas hashtags que fazem sentido ali, que a gente recomenda para os influenciadores usando, e a gente vai produzindo conteúdo assim. Então, todo mês tem uma quantidade X ali, começou com 30, daí agora a gente tem flexibilizado um pouco mais, 15, 20 pequenos, que produzem conteúdo indo até a loja, fazendo provador, eventualmente um voucher, alguma coisa, mas sempre tem gente
falando. Vocês botam grana nisso?
É, tem um pouco de grana, e tem bastante permuta também, porque a pessoa vai lá, tipo, e daí escolhe determinada quantidade de peças de roupa.
Tá.
Né? É, por ser um outlet, faz bastante sentido, né? Que a pessoa vai lá, faz as trocas e tudo mais. Então, é, tem grana em alguns casos, mas de qualquer forma é grana, né? Tipo, seja permuta, sim, ou seja cachê realmente, né?
Tá, mas impulsionar assim com ads?
Sim, e daí é o que a gente faz, né? Quando a gente vê que tá dando bom com uma determinada pessoa, né? A gente puxa pra fazer um conteúdo proprietário ali, e daí a gente solta com ads. Então a gente vai sempre casando. Tá. Ah, deu certo, é um influenciador que funcionou, ou essa música, né? Essa trend, daí a gente puxa pra fazer um novo conteúdo, ou às vezes pega aquele mesmo conteúdo, posta, e daí solta como
anúncio. Você joga vários orgânicos, entende o que faz sentido, e depois...
Daí a gente vai colocando, distribuindo um pouquinho de grana em alguns, aqueles que deu bom mesmo, a gente cria um conteúdo nosso.
Show.
Cara, me parece que a estratégia de criar com creators faz muito mais sentido no TikTok, né, do que em outras.
Sim.
É um apelo maior, parece.
Eu acredito que sim. Por essa questão de que a plataforma, ela tem muitas características, né, voltadas para a comunidade, é muito difícil a marca por si só conseguir chegar nessas características, né? A menos que você traga alguém para dentro e fale assim, essa pessoa aqui é o meu embaixador, né? Ou você tem alguém dentro da marca, né? A gente tem alguns casos de marcas menores que o Charman, a dona, o dono, tipo, tem uma presença forte e até consegue, né? Mas como o conteúdo tá muito baseado em pessoas e tem essa dinâmica muito ágil, boa parte dos cases estão relacionados a influenciadores. Se a gente olhar os cases gringos também, né? Tipo, se olhar Doritos, tem vários cases legais, pegado nessa dinâmica de não ter um canal próprio inicialmente, né? Crocs, que também tem cases legais, quase 100% voltado para influenciadores. Aqui no Brasil, 99, quando o aplicativo 99, quando estreou, foi com aquele cara que eu sempre esqueço o nome dele, que é o do...
O MB. Não.
Eu também esqueço.
Na edição eles vão colocar uma imagenzinha aqui, né? Mas eles começaram também, foram por essa dinâmica de influenciadores.
Uhum.
Ah, então acho que faz bastante sentido dentro da lógica da plataforma, pegar alguém que entenda, que seja nativo, que tenha linguagem.
Boa. O que mais? Você acha que faltou a gente falar de alguma coisa importante do TikTok aqui, Fê? Alguma dica especial para quem é profissional de marketing, profissional de agência?
Aquele contra o sucesso, né? Tipo,
5 dicas pra você.
Eu acho que não tem fórmula mágica em nenhuma plataforma, no TikTok principalmente. É bastante teste, tentar fugir o máximo do medo do ridículo ali e testar. Acho que é uma plataforma que ela tá no momento de experimentação. Então, como boa parte das coisas que a gente fala dentro da cultura digital, da transformação digital, né, que a marca tem que estar sabendo lidar, né, com testes rápidos, né, para ver se aquilo dá certo, acho que no TikTok isso é crucial. Tem que testar e não ter, entre aspas, medo da falha.
E acho que consumir também, né, ajuda muito, né, porque tem uma galera que é meio resistente assim a TikTok, né, ainda tem um pouco de preconceito não, mas é resistência mesmo, eu acho, né?
Sim.
De, sei lá, eu vi um dia, desde a menina me falou assim, não, eu não gosto, parece que é tudo um monte de conteúdo diferente do mesmo assunto, né? Tipo, um monte de gente gravando a mesma coisa de formas diferentes, né? Mas eu acho que tem uma dinâmica diferente mesmo, assim, acho que hoje nesse papo, você falando, eu ia lembrando, assim, eu não sou um consumidor voraz de TikTok. Fui, caí no buraco negro.
E falou assim,
e aí eu falei, cara, não posso, né? Não dá pra ficar todo esse tempo aqui. E aí comecei a reduzir bastante, assim, o tempo. Mas consumindo muito, você começa a ver que a dinâmica realmente é bem diferente.
Eu acho que essa questão do preconceito, resistência, né? É algo que não pode acontecer de uma maneira taxativa em nada relacionado a marketing, né? E nada relacionado ao profissional de marketing, profissional de comunicação, né? Se a gente for tirar um pouquinho da estética da mídia social, né, do TikTok, mas aquela assim, eu não assisto futebol, eu não gosto de Big Brother. Cara, se você tá exposto à TV, se você tá trabalhando com uma marca que vai estar exposta em TV, não tem como você não saber minimamente o que tá rolando no Big Brother, o que tá rolando na novela, o que tá rolando no futebol. Porque, invariavelmente, se você tiver verba para isso, esses são os grandes locais de exposição. né? Você vai precisar minimamente consumir. Até mesmo para a internet, a gente sabe que as coisas tudo fluem em cima disso, né? Da grande mídia ainda tem um poder muito grande. Então você precisa consumir, tá? Nas plataformas é a mesma coisa. Você pode até não gostar e falar assim, cara, provei disso aqui, entendi que o TikTok não é a minha principal plataforma, né? Então eu vou consumir pouco. Né? Uhum. Ou não vou consumir num determinado momento. Mas se surgiu na sua pipeline de negócio ali, no seu plano de marketing, que, cara, TikTok começou a ser importante, você vai ter que consumir, você vai ter que minimamente entender a estética da plataforma, entender como ela funciona, né, para você recomendar, analisar, avaliar se está funcionando ou não. Isso serve para qualquer plataforma, né? Uhum. Eu sempre, quando surge uma plataforma nova, hoje é mais difícil de garantir lá o Fernando Souza, mas o quanto antes eu vou lá, tendo criar um perfil lá e pelo menos estar de olho. Uhum. Ah, entender, falar assim, ah, beleza, isso aqui é legal, tal, isso aqui começar a crescer, eu preciso olhar mais, ou se isso aqui funciona para minha marca, eu tenho que olhar mais, mas não dá pra falar assim, ah, eu não gosto disso, ou, ah, eu não consumo TikTok, eu não consumo Twitter, eu não consumo nenhuma plataforma, né? Uhum. Você precisa minimamente saber o que acontece ali para você dizer se sim ou se não, e se funciona para sua marca ou não, né?
Sim. É, cara, essa dinâmica de criação de conteúdo, eu achei bem diferente, assim, no começo, né? Eu estranhei bastante, acho que foi muito isso que você falou, né? Porque a gente tava acostumado a, assim, conteúdo é um negócio que parte de dentro pra fora da empresa, né?
Uhum.
A gente pensa, a gente, né, faz um brainstorm e tal, não sei o quê, planeja, desenvolve conteúdo e pá, cospe no mercado, né? E, cara, a lógica lá me parece muito diferente. Você tem que ouvir o que tá rolando e aí você meio que encaixa aquilo com o teu assunto e faz uma conversa.
É a pegada da comunidade, né? Quando a gente vai ouvir a um... For You Summit ou qualquer outro evento do TikTok, né? Os caras batem muito em comunidade, né? E que a trend não é sua e a trend não é da marca, a trend é da comunidade, tá? E tudo bem você se apropriar dessa trend, né? Então, não é de dentro para fora de maneira alguma ali. Tipo, em nenhuma outra rede social é 100%, uhum. né? Mas no TikTok é entender todo o ecossistema para ver como que você dialoga com esse ecossistema. Então é mais uma prova de que você precisa estar dentro do negócio para realmente funcionar na marca. Ou se for assim, não, beleza, não é o momento, não quero, vou ficar aqui de lado e uma hora talvez essa onda bata na minha cabeça. Mas se eu quero fazer parte disso, eu quero analisar, precisa abrir, precisa olhar. Isso acontece com todas as mídias sociais, sei lá, tipo, alguns anos atrás eu falava isso em sala de aula sobre LinkedIn, e agora a gente tem consenso de que ali, LinkedIn é importante, né? Mas também, ah, eu não gosto do LinkedIn, acho chato, ah, eu não gosto de tal coisa, ou tipo, ah, o Facebook não gosto. Cara, a coisa menos relevante é o que você gosta, uhum. né, nessa escolha de plataforma. A questão é o que o seu público gosta, o que o seu público consome. Tá? É um plano de mídia, né? Ele deve ser pensado no seu público e não no seu gosto pessoal.
Uhum.
Né? Então, acho que essa é a grande questão. Você precisa minimamente entender a dinâmica da plataforma.
Sim, total. Eu acho que eu sou mais TikToker que o Dani, né, Dani?
É mais. Eu não sou muito.
A gente fez uns anúncios esses tempos atrás e a gente usou algumas musiquinhas, tipo, que estavam meio em alta, assim, né? Aí eu mandava pra ele, falou, você conhece essa? Eu falei, não, que música é essa aí? Eu dava várias musiquinhas pra
ele.
Sou
tiozão, né?
Mas ele falou, não, que música é essa aí, cara? Não, não conheço.
As ondas do Revival são bom, que daí aparece um ABBA, aparece um aí Dreams curti, ali. Daí eu falo assim, beleza, eu sei, né?
Cara, muito louco. Cara, uma pergunta que eu ia te fazer, que eu acho que até envolve TikTok, envolve também, acho que um pouco de Reels também, que também tem esse desafio. Quando você tem um perfil de empresa, você tem uma certa restrição para uso de áudios, né? Como é que você trabalha isso? Como é que você contorna isso lá? Porque, assim, trabalhar com um creator pode ser um caminho, porque ele publica no dele, ele é um perfil pessoal, em tese, ele pode usar a musiquinha lá. Mas se você põe grana como marca, ele pode continuar usando aquela música ou não?
Então, essa é a grande questão. Muitas vezes, nessa dinâmica que eu tava falando da gente ter que adaptar um determinado conteúdo, criar um conteúdo nativo, cai nessa lógica, né? Porque o creator foi lá e produziu alguma coisa baseado numa trend de uma música, e daí na hora que você vai submeter isso como anúncio, não rola. Aí você vai ter que adaptar. Então vai ser sempre de caso a caso. Em muitos casos daí você vai ter que pegar a dinâmica, botar sem áudio, botar o creator para falar sem a música, daí é interessante. Isso muda muito também, né? Tipo, de tempo em tempo a plataforma libera um recurso, permite outro. Então tem que testar, fazer o anúncio, ver se vai aprovar, se não vai. Tipo, mas na maioria das vezes a ideia é que quando vai colocar no anúncio não dá pra colocar, não dá pra colocar música.
Não dá pra colocar música, né?
Tá? É. O podcast vai até ficar meio repetitivo, mas assim, a resposta, o 42 do TikTok, né, a resposta pra pergunta do universo talvez seja o creator.
Pronto. Bom, e a pergunta que não quer calar, né, Fê? É. Desenrola, bate ou joga de ladinho?
Cara, Fê, a gente tá chegando ao fim, assim, eu só queria entender, além dessa parte de você consumir, que obviamente é importante, como é que você faz para se manter atualizado, né, sobre esse assunto, não só, acho que TikTok, mas mídias sociais de uma maneira geral? Você tem alguns canais que você consome, sites, pessoas, cara... Dá uma dica aí pra galera.
Pergunta de $1 milhão, né? Tipo, tem que consumir o Next Level.
Boa. Começa daí. Escuta o Fernando.
Cara, essa é uma pergunta que sempre me fazem nas aulas. Dou aula há mais de 10 anos. E assim, pô, como você sabe de tudo isso? Onde você consome? Assim, pra mim, acho que parece fácil hoje, porque assim, eu tô muito imerso nesse dia a dia. Então, a gente tá conversando aqui e a gente acaba sabendo de coisas, né? Você fala, igual a gente tava falando, você viu o case do ABBA? Não, não conheço. Daí você sai daqui, tipo, puta, vou procurar, vou fazer um Google e tudo mais. Eu não tenho uma fórmula mágica, mas em geral cara, achei um conteúdo legal, achei alguém que produz conteúdo bacana, vou lá e começo a seguir essa pessoa, né? Os próprios principais canais de notícias, né, que falam do mercado publicitário, você pega um meio mensagem da vida, você pega, sempre tem alguma matéria legal, né? Os próprios canais oficiais, né, você vai lá e o blog do TikTok, o blog da Meta, tem um conteúdo muito bacana, né? Então acho que a dinâmica é essa, você sempre tá criando o hábito de consumir esse tipo de conteúdo, né? Uhum. Conforme você vai consumindo, a própria plataforma vai te mostrando coisas, né, no TikTok, por exemplo, né, nas outras, conforme a gente tá aqui falando com o celular do lado, ele vai começar a exibir mais um monte de conteúdo relacionado. Ah, então, eu acho que trabalhar com marketing digital é quase que como um estilo de vida. Se você consome aquilo, você vai ter sempre mais conteúdo sendo ofertado e você vai entendendo um pouco mais. Agora, se, cara, você trampa com marketing digital e você não gosta do que você faz, você não consome aquilo, você acha que, cara, deu 6 horas, você fechou o computador, tipo, e você vai fazer qualquer outra coisa da sua vida, aí, tipo, no outro dia você vai abrir o computador e você vai ser o expert, tipo, de marketing digital, acho que é muito difícil, tá? A dinâmica das coisas mudam muito, né? Eu sempre falo nas minhas aulas que o tempo nas mídias sociais, ele é contado de uma maneira diferente, né? Tipo, é quase como a vida de um cachorro. Para cada ano, vale 7.
Boa.
Tá? Então, não dá para você falar assim, eu fiz um curso na Mirago há 3 anos atrás, eu manjo tudo de TikTok, eu manjo tudo de Instagram. Cara, você fez um curso há 21 anos atrás.
Não funciona, né?
Não assim. Funciona. Então você tem que estar todo dia se atualizando, você tem que estar todo dia consumindo, né? Eu, mesmo como professor, como consultor e tal, vira e mexe, eu vou lá e assisto um curso, vira e mexe, eu paro pra ouvir alguém falando, tipo, consome um vídeo no YouTube, e ouve um podcast, que é tá respirando essa mudança ali e ter o bichinho da curiosidade sempre ali, falando, nossa, quero saber um pouquinho mais sobre isso, né?
Você lê RSS?
Hã?
Você lê RSS?
Cara, não leio não, RSS, tipo, eu acabo consumindo muita coisa no feed, tá, do que vem ali, tipo, não tenho o hábito de assinar para chegar, alguma coisa do tipo, para mim é muito orgânico, o que eu faço eu tenho um momento do meu dia que eu paro para consumir coisas. Então, se eu estou assinando, se eu estou estudando um assunto específico, por exemplo, eu sou da velha guarda que eu vou lá e assino um Google Alertas, por exemplo. Uhum. E daí, cara, o Google me entrega tudo que surgiu naquele dia no meu e-mail. Então, eu vou lá, abro aquele e-mail lá e começo a ver os principais títulos de matéria que surgiram, vou lá e leio determinada coisa. Então, não assino o RSS, mas assino o Google Alertas. Então chega um monte de conteúdo.
Você tem um horário específico, você separa pra isso. Assim.
Eu sempre, tipo, normalmente é o final do meu dia ali, esse final do dia é longo, ali, tipo, é 1, 2 da manhã, às vezes. Eu vou parar mais 30 minutos, 1 hora ali, tipo, teoricamente na agenda tem 1 horinha pra fazer isso. Tem dia que vai mais, tem dia que vai menos, né? Mas eu tenho um horário pra consumir coisas, tá? E ao longo do dia eu vou consumindo, então daí tô em aula, sempre tem um aluno que traz um case, traz alguma coisa, tem a forma, acho que tudo, se a gente tá dentro desse mercado, tudo vai te dando insights. Né? Acho que network é algo importante, né? Falar com pessoas do mercado, parar para conversar, né? Lá na bio. Quando você fez a apresentação, você falou assim, ah, é Empreteco, né? Tipo, eu fiz um curso do, que é o Empretec, e um dos comportamentos empreendedores é rede de contato. Então, semanalmente, eu sempre bato papo com alguém do mercado que tem alguma coisa a agregar, tipo, seja de negócio, seja de informação. Então, acho que é ir criando esses espaços, né, esse hábito de consumir conteúdo, de trocar ideia, de conversar sobre determinadas coisas.
Boa. E, Fê, para quem se interessou pelo seu trabalho, para quem, enfim, quer conhecer melhor o que você faz. Conta pra galera o que você faz hoje em termos de serviço, como é que a galera que se interessou entra em contato contigo, como é que elas te encontram aí?
Tá. Hoje eu tenho uma consultoria, né, que trabalha com marketing digital. Nosso foco principal na consultoria é trabalhar a melhoria de performance, capacitação de equipe, né, desenvolvimento de estratégias. Então, já fui dono de duas agências, hoje eu não faço mais o trabalho de agência, de operacionalizar a campanha, né, de construir a estratégia ali no braço. A gente sempre apoia ou departamentos de marketing ou agências, né, que precisam melhorar os seus resultados. Então, hoje, parte dos clientes da consultoria são agências que estão nesse processo de digitalização, de inovação. Então, sou uma agência de PR, sou uma agência de eventos, sou uma agência de produção de vídeo, né, um estúdio, e estou caminhando pro digital, já tenho algumas contas e preciso melhorar a minha estratégia, o meu negócio, a minha estrutura. Então, a gente atende muitos clientes nessa lógica. Ou, tipo, sou um departamento de marketing que tem uma equipe in-house que precisa se desenvolver melhor. É onde a gente entra com a consultoria para ajudar a desenvolver, criar indicadores, a melhorar a performance. Ou, em alguns casos, já tenho aqui minha equipe enxuta, tenho uma agência que está trabalhando, mas, cara, não está batendo, tipo, a gente não fala a mesma língua, não está. Eu gosto da agência, eu gosto do trabalho, mas a conta não tá fechando. Tipo, a consultoria muitas vezes entra para fazer essa ponte, porque às vezes pode ser problema da agência, mas muitas vezes pode ser problema do departamento de marketing também, que não tem maturidade, não faz as perguntas corretas, não traça as estratégias de uma maneira que a agência possa executar. Então, a gente faz essa ponte. Mas, em geral, a lógica hoje é sempre focar nessa questão de melhoria de performance, gerar resultados ali. Tem um viés interessante de clientes que são clientes de marketing de moda, então e-commerce, por exemplo, e daí, eu não estou vendendo porque meus anúncios de Facebook não estão funcionando, meus anúncios de Facebook / Instagram, né, não estão funcionando, eu acho que eu vou para o TikTok. Aí você vai ver, cara, não tem profundidade no estoque. Ele tem 2-3 pecinhas de uma marca. Ou não tem a diversidade, tem só P, tipo, das principais produtos. Então a gente entra muito na estratégia de negócio digital nesse tipo de cliente.
Legal. E para quem quiser entrar em contato?
Tem meu site, fernandosouza.com.br, meu Instagram também, que é @fernandosouza, e LinkedIn, Facebook, se você procurar por Fernando Souza lá, provavelmente você me acha nas principais plataformas.
Tá? Muito bom.
Mas o site é o principal.
Muito bom. Fê, a gente queria agradecer sua parceria de sempre, por aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje.
Agradeço.
A gente vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido. Quero fazer um convite também para você que está ouvindo aí. Dá um pulo lá no site da Mirago, mirago.com.br. Vai lá conferir. São dezenas e dezenas de cursos, mais de 50 cursos lá para você que quer aprender marketing digital, se especializar, enfim, fazer um upskilling, um reskilling aí nas habilidades, dar um tapa aí, né? Nas principais habilidades do digital. Então fica o convite, tá?
Tem cursos com o Fernando lá,
tem,
né?
Tem curso com o Fernando, vários cursos com o Fernando, curso de Instagram, curso de mídias sociais, curso de LinkedIn, o que mais? Esqueci de algum?
Acho que tem de Facebook também.
Tem de Facebook.
É verdade. Tem Instagram. Tem um monte de curso lá. Né? Se você se identificou com essa dinâmica de que, cara, você não vai conseguir parar de estudar, você tem que estar sempre buscando conhecimento, né? Eu busco conhecimento.
É.
Tem bastante coisa lá.
Exatamente. Se você é do tipo que aprende sempre, gosta de estar sempre aprendendo, lá é uma plataforma muito bacana pra você, tá bom? Então é isso, turma. Vamos ficando por aqui. Valeu. Até a próxima.